Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, a 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 6 de julho, é o dia da independência das Comoros, foi em 1975. É também o dia da independência do Malawi, isso foi em 1964. Hoje aqui em Washington, tempo de chuva, lá fora 25 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Nicolá Ivanov. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump diz que valores ocidentais estão ameaçados. O Tribunal Penal Internacional diz que a África do Sul violou compromissos ao não prender o presidente do Sudão. À nossa frente, uma hora e meia de emissão. A primeira meia hora é dedicada à Angola. A UNITA vai ao Tribunal Constitucional pôr em causa a ausência do presidente e do decreto sobre a vice-presidência. Temos as duas partes.
Quem está a governar o nosso país neste momento?
Mostra um pouco a ignorância, o preconceito e até a interferência.
Em Cabinda, veteranos do MPLA estão em pé de guerra contra a governadora.
Não é contra o partido, não é contra o governo, é contra diretamente o Matilde. Está a gerir essa cabina mal. É uma manifestação para substituição de Aldina.
Vamos também falar das eleições, do mapeamento das assembleias de voto. A UNITA diz que há correções a fazer. Afluência às habitações de duas centralidades encerram após 40 minutos. Vamos explicar porquê e ter reações. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já, vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
No seu primeiro grande discurso na Europa, o presidente americano Donald Trump advertiu hoje que os valores do Ocidente estão ameaçados e perguntou se o povo está disposto a defendê-los. Falando em Varsóvia, na Polónia, Trump disse que a questão fundamental é saber se o Ocidente tem vontade de sobreviver. Ele acrescentou que, apesar do facto de o Ocidente receber sempre novos cidadãos que partilham os mesmos valores, cito, as nossas fronteiras estarão sempre fechadas ao terrorismo e extremismo de todo tipo, fim de citação. Depois da Polónia, Trump seguiu para a Alemanha, onde reuniu-se com a chanceler Angela Merkel.
O presidente Donald Trump afirmou, entretanto, que a Rússia pode ter interferido no sufrágio presidencial do ano passado, mas disse que outros podem ter feito o mesmo. A declaração contradiz a conclusão chegada pela comunidade dos serviços secretos americanos, segundo a qual o presidente russo Vladimir Putin dirigiu pessoalmente a campanha de descrédito de sufrágio e a reputação da candidata democrata.
O juiz do Tribunal Penal Internacional decidiu hoje que a África do Sul falhou com as suas obrigações para com o Tribunal ao não prender o presidente do Sudão quando participou em 2015 na Cimeira da União Africana realizada no país. O presidente do júri, Kuno Tarfusser, disse que ao não prender Omar al-Bashir, a África do Sul não cumpriu o pedido do Tribunal e impediu o mesmo de exercer as suas funções e poderes nos termos do processo penal iniciado contra Bashir. O presidente sudanês tem um mandado de captura internacional contra ele por crime de genocídio e de guerra durante o longo conflito em Darfur.
Soldados do Niger mataram 14 civis desarmados após os terem assumido como sendo militantes do Boko Haram durante uma patrulha numa área remota do sudeste do país. Os militares patrulhavam a zona ao redor da aldeia situada nas proximidades do lago de Chad, tendo disparado contra o que verificaram posteriormente serem agricultores. Desconhece-se as razões que levaram os civis a encontrarem-se numa área restrita e o que terá levado os soldados a disparar.
Pelo menos 123 membros das Forças Armadas da Venezuela foram detidos desde abril, quando começaram os protestos contra o governo. Revelaram documentos consultados pela Reuters, que parecem sustentar as asserções da oposição, segundo as quais a revolta e a discórdia entre os policiais devido à penúria económica é a mais disseminada.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A UNITA quer que o Tribunal Constitucional esclareça quem está a mandar em Angola. Isto devido à ausência do presidente e a um despacho que dá os poderes da vice-presidência ao ministro de Estado, o general Copelipa. Mas há quem diga que essa petição não vai longe e que a UNITA está a criar um problema que na realidade não existe. Manuel José.
A UNITA diz que o despacho é inconstitucional. Isaías Samakuva orientou, por isso, o seu grupo parlamentar a instar o Tribunal Constitucional para verificar se há ou não vacatura ao cargo de Presidente da República.
Quem que está a governar o nosso país neste momento? Onde está o seu Presidente da República? O que se passa, de facto, com o nosso Presidente? Temos Presidente em funções ou há uma vacatura, de facto, do cargo de Presidente da República? Nós vamos mesmo, com o nosso grupo parlamentar, pedir que este assunto seja levantado e seja feita uma petição ao Tribunal Constitucional. Vamos instar, por isso, o venerando Tribunal Constitucional a assumir as suas responsabilidades constitucionais.
Orientação acatada ao líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior. Já disse a Voz da América que vão escrever ao Tribunal Constitucional para esclarecimento do assunto.
Há um despacho que é atribuído ao Presidente da República, como tendo sido ele, a indicar um ministro de Estado para substituir um vice-presidente. Isso é absolutamente inconstitucional. Nenhum ministro de qualidade inferior pode ter assunção de poderes constitucionais de um representante superior, pelo menos assim tratado no âmbito da Constituição. O Tribunal Constitucional limitou a ação dos deputados, mas nós queremos pedir que o Governo venha esclarecer a Assembleia também sobre esta matéria. Vamos levar isto à próxima plenária, porque é uma matéria extremamente sensível, importante e perigosa.
O jurista e deputado pelo MPLA, João Pinto, desqualifica as pretensões da UNITA e assegura que não existe qualquer razão para alaridos.
Mostra um pouco a ignorância, o preconceito e até a interferência. Essa matéria nem é da competência da Assembleia Nacional. Essa matéria é um poder próprio do Presidente, segundo o artigo 165º, número 2. Não há nada de inconstitucional. O Presidente não substituiu o Vice-Presidente por despacho. Seria uma aberração jurídica. O Presidente delegou no Ministro do Estado o exercício de funções delegadas ao Vice-Presidente. São os poderes próprios do Presidente.
Ideia partilhada pelo constitucionalista Esteves Hilário. Para o professor de Direito Constitucional, é improvável que o Tribunal Constitucional dê provimento a este pedido da UNITA e explique as razões.
Não há delegação das funções de vice-presidente, até porque não existem funções de vice-presidente. O vice-presidente é um cargo que exerce funções delegadas pelo Presidente da República no âmbito da titularidade do Poder Executivo ou exerce uma função que decorre da natureza do sistema de governo, que é o garante da continuidade da atividade governativa. Se o Presidente da República se mostra permanentemente indisponível, o país não cai num vazio governativo porque existe um vice-presidente que garanta a continuidade da ação governativa.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para Cabinda, onde há muito que tem havido contestação à atual liderança da governadora Aldina Lomba Catembo. Mas agora isso parece agudizar-se com veteranos do MPLA a insurgirem-se contra a liderança local, diz-nos agora o José Manuel.
A contestação à liderança do partido ganha corpo e as divisões são cada vez crescentes. A insatisfação pela atual situação de Cabinda parece subir de tom no seio dos camaradas. O grupo dos antigos guerrilheiros do MPLA é um dos vários movimentos contestatários dentro do partido que dizem ter sido abandonados e maltratados pelo Movimento Popular de Libertação de Angola. Para eles, Cabinda está desgovernada por causa de um grupo de oportunistas que saqueia e desvia o património público com o beneplácito do grupo de acompanhamento do Biro Político do MPLA. Prometem realizar uma manifestação se as suas reivindicações não forem resolvidas até o dia 15 deste mês.
Nós determinamos se a resposta da carta foi entregue ao secretário-geral, se não houver dia 10 a resposta, ou dia 15, nós vamos sair na rua. Não é contra o partido, não é contra o governo, mas contra diretamente o Matilde. Está a gerir essa cabine da marcha. É uma manifestação para substituição de Aldina.
Os veteranos da pátria pedem a destituição da Aldina da Lomba Catembo como forma de salvar a imagem do Partido dos Camaradas nas eleições gerais de agosto próximo.
Nós queremos um governador local, aquele que conhece o sofrimento do povo. Não é comerciante. Não é vir fazer trato do comércio. Não, nós não queremos. O que nós queremos é aquele que segura o povo. Porque aqui em Cabinda temos áreas mais difíceis. É por isso que nós, como os antigos guerrilheiros da Baluarte Invencível da Revolução, somos órfãos do pai e mãe.
Os antigos guerrilheiros queixam-se do desvio do seu património.
21 mil kwanza demora mais que 2 meses, 3 meses para receber esse dinheiro. Nós somos antigos, mas somos pobres. Só simplesmente 11 mil kwanza, 2006 até hoje, ninguém nos fala. O nosso partido aqui, temos que tirar, se qual não, nós, com os antigos guerrilheiros, estamos a sentir o nosso partido até a ir muito fundo. Os que não fizeram a guerra aqui, são eles agora que estão a ganhar muitos militantes. Agora nós, como é que vamos ser? Vamos aguardar os Catundo, vamos defender Catundo. Esse grupo de acompanhamento, quando chega aqui, ele só revela a marca do comércio deles. Por que não vai nas aldeias, no Tanduzinho? Porque quando defende um Catundo, é também negócio, também é Catundo.
José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. Voltamos agora para Luanda. Vamos falar das eleições. A UNITA denunciou o que chama de irregularidades no mapeamento das assembleias de votos. Chama a atenção da Comissão Nacional Eleitoral no sentido da sua correção, sob pena de se reeditarem erros verificados no pleito de 2012, quando muitos eleitores não puderam deslocar-se às suas assembleias de voto. Segundo a denúncia, no mapeamento em posse da UNITA, foi detectada a deslocalização de cerca de 15 assembleias de votos para regiões diferentes daqueles que foram escolhidos pelos eleitores. Venâncio Rodrigues.
O Galo Negro exige a celeridade na divulgação dos cadernos eleitorais, a facilitação do processo de credenciamento dos seus representantes nas assembleias de voto e reitera as acusações contra a CNE à volta da contratação das empresas Sinfic e Indra. Ainda segundo a UNITA, em algumas províncias do país, o número de eleitores registados pelo Ministério da Administração do Território é inferior ao que consta nos dados da Comissão Nacional Eleitoral. A denúncia do principal partido da oposição foi feita em conferência de imprensa, cujo resumo foi feito à Voz da América pelo responsável daquele partido para as questões eleitorais, Vitorino Nhani.
A georreferenciação foi feita via satélite. Naturalmente que quando o meio utilizado é esse, admitimos que de facto haja desses tipos de erros. Mas o que nós queremos é que, feita essa georreferenciação, agora faça-se a correção, para que não se promovam desvios de eleitores para distâncias como aconteceu em 2012. Como é que é possível nós termos eleitores do município do Namibe, que é Kamukuyu, serem deslocados para Quilengues, que é a província da Huila? Portanto, são dessas situações que nós achamos que devem ser corrigidas já, e até porque o prazo para a entrega do mapeamento definitivo e dos cadernos eleitorais termina no próximo domingo, dia 9. Então, chamamos a atenção para que a Comissão Nacional Eleitoral acelere um pouco mais essa situação em função dessa experiência de 2012. Nós tivemos cerca de 2.341.841 eleitores que foram deslocados das áreas de preferência para a votação para localidades muito distantes. Logo, esperamos que desta vez venha, portanto, imperar o bom senso.
Também voltou a questionar a Indra e a Sinfic. Há algum sinal por parte da CNE de que alguma coisa venha a ser corrigida?
Não, o sinal é simplesmente o silêncio, infelizmente.
E o que é que se passou com os delegados das assembleias de voto?
Tudo aquilo que nós estamos a apurar é que pretende-se dificultar o credenciamento de delegados, principalmente da UNITA. E nós estamos a chamar a atenção. Como o próprio credenciamento, a entrega de listas faz-se até no dia 22 do mês de julho, e todos os partidos políticos têm de estar credenciados até 10 dias antes da realização das eleições. Estamos a chamar a atenção para que, de facto, ninguém nos coloque obstáculo no sentido de nós credenciarmos nossos delegados de lista. Nós temos perto de 80 mil delegados de lista e, em função do mapeamento provisório, nós não vamos precisar mais de 52 mil. Portanto, estamos devidamente preparados e gostaríamos, então, de chamar a atenção para que ninguém nos venha colocar impedimentos nesse aspecto.
E relativamente aos cadernos eleitorais, o prazo para a sua distribuição já venceu ou não?
Não, não. O prazo é até domingo. Portanto, nós esperamos, por causa desses erros que nós portanto, denunciamos, esperamos que se façam correções para que até domingo sejam entregues os cadernos eleitorais definitivos e também o mapeamento definitivo para que nós possamos fazer a afetação de delegados de lista a essas localidades onde vão funcionar as assembleias de voto.
Era o responsável para as questões eleitorais da UNITA, Vitorino Nhani. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós noticiámos aqui ontem que o executivo angolano, por via da empresa Imogestim, ia iniciar hoje a venda de cerca de 5 mil casas nas centralidades de Luanda e Bengo. Os candidatos deveriam apresentar as suas candidaturas pelo portal da Imogestim na internet. A resposta foi tal que o processo arrancou às 8 horas e encerrou 40 minutos depois. Segundo a Imogestim, empresa que comercializa as habitações, o sistema está parametrizado para encerrar quando atinge o dobro dos números de residência disponíveis por centralidade. Cidadãos que não conseguiram fazer inscrição pedem inspeção no sistema de inscrição das habitações levado a cabo e desconfiam de ter havido fraude. O Coco Mucuta tem mais dados.
No projeto quilómetro 44 estavam disponíveis 505 habitações para venda ao público livre. É por esta razão que até 8h40 minutos já não era possível candidatar-se para a compra de habitações no quilómetro 44. Uma hora depois, o mesmo aconteceu na urbanização Capari, no Bengo, tendo deixado vários interessados sem se candidatarem. Os nossos entrevistados, que ficaram sem se candidatarem, pediram a expansão do sistema de inscrição das habitações levadas a cabo pela Imogestim e dizem ter havido fraude.
Chico espertos, né? E são sempre as mesmas pessoas. E nós, como sempre, os mais pobres, mais desfavorecidos, não. Ou vamos anular o processo, vamos todos para a fila. Vamos votar então.
Foi apenas uma propaganda eleitoral para dizerem que há casas para concederem à juventude, à população angolana. Espero que haja uma expansão séria. Há que haver uma expansão para os dois, seja na empresa, seja no sistema utilizado. Porque possivelmente deve ter pessoas que já se inscreveram muito antes ou algumas pessoas acabaram de invadir o sistema da Imogestim.
Mário Guerra, assessor jurídico e porta-voz da Imogestim, que falou à Voz da América, pede calma e apela à maior atenção às informações disponíveis no site da empresa para as próximas candidaturas.
As pessoas devem consultar. Se as pessoas tivessem feito o exercício que nós apelamos reiteradamente de consultarem o portal com a devida antecedência, hoje haveria muito menos ansiedade e as pessoas iriam compreender efetivamente o que se passou. Mas essa informação está disponível. Infelizmente, as pessoas, a maior parte delas, é que não se deu ao trabalho de ler um portal.
Para os candidatos que se inscreveram hoje, terão até 60 dias para a conclusão do processo de candidaturas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
E vamos agora para Benguela. Há fraude na importação de varões de aço, diz um produtor angolano. Com efeito, um agente da indústria siderúrgica considera que Angola importa varão de aço mesmo sendo autossuficiente, isto devido a interesses que visam colocar mais-valia no exterior, isto quando o país se debate com uma acentuada crise de divisas. Com a pauta aduaneira em discussão, a Fabrimetal, produtora de 8 mil toneladas mês, metade das necessidades do mercado, denuncia fraude nas operações de aquisição de material, como nos diz agora o João Marcos.
Em nome de uma das duas produtoras existentes no país, o empresário Luís Diogo refere que não basta gravar as taxas, embora admita que possa ajudar a proteger o varão nacional, e opta por dar primazia à fiscalização para travar o que chama de aldrabice.
Hoje em dia, para ter ideia, o varão de aço é tributado em 40%. Quem quiser importar e tributar corretamente, paga 40% ao Estado. O que acontece é que as pessoas aldrabam, de certa forma, a classificação para o tal quando importam. Portanto, e se não houver fiscalização, se as nossas autoridades não estiverem atentas, porque é fácil, é só estar no porto e ver o que sai. É uma questão de uma maior atenção e perceber que, olhar para os números, porque se um país consome 16 mil toneladas de varão de aço, de um momento para o outro, um um produto qual outro qualquer que possa ser classificado em substituição do varão, não pode subir drasticamente o seu consumo.
Os produtores de varão de aço usam a matéria-prima 100% nacional. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também na Guiné-Bissau com a Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte quiser mandar uma foto, um vídeo ou partilhar uma informação connosco, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Rui Candove. Ele é mestre em Ciências Políticas, professor universitário. Portanto, uma boa oportunidade para discutirmos a atualidade política angolana, a época de pré-campanha eleitoral, a ausência do presidente, a substituição do vice-presidente, eleições. Portanto, um tema muito grande para discutir com Rui Candove, mestre em Ciências Políticas, professor universitário, amanhã, no Angola. Fala só. O Kwanza Sul é, pelo menos teoricamente, uma das províncias mais ricas do ponto de vista agrícola. Todos reconhecem que tem grandes potencialidades, também no ramo agropecuário. Contudo, há um problema: falta de acesso ao crédito bancário. O governador da província, Eusébio Teixeira, reconheceu isso, apelou à banca para jogar o seu papel de apoio, como nos diz o Fernando Caetano.
Eusébio Teixeira deixou claro que, além do apoio institucional que o governo deve prestar à classe empresarial neste setor, é preciso que haja sensibilidade da banca em apoiar financeiramente os criadores de gado e não só.
O nosso apelo, portanto, para as unidades bancárias, portanto, no sentido de olharem também para este lado aqui, não é? Portanto, que haja sensibilidade. A nossa obrigação é apoiar moralmente, portanto, facilitar-lhes outras possibilidades, ou a inclusão com outras entidades que realmente eles possam obter daquilo que realmente precisam.
Em resposta, o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marcos Alexandre Nhunga, diz ter ficado sensibilizado e prometeu que, a nível do setor, tudo será feito para que os apoios surjam.
Vamos continuar a trabalhar com os empresários para darmos os apoios que imponha, tanto a nível da banca como a nível do setor, para podermos evoluir muito mais, porque esta é a pretensão do país, é a orientação que temos.
De recordar que a produção de carnes e de leite a nível do Kwanza Sul reduziu em cerca de 70% nos últimos 10 anos, com a entrada em bancarrota do projeto Aldeia Nova no Aco Cungo, do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. E tal como tínhamos afirmado há poucos dias atrás, a Alemanha, Mannschaft, em primeiro lugar depois da sua vitória na Taça das Confederações. O Brasil desce para segundo lugar, a Argentina desce de segundo para terceiro e Portugal aparece em quarto lugar, subiu do oitavo. Em quinto está a Suíça, que subiu do nono. Polónia está agora em sexto lugar, subindo do décimo. Chile está em sétimo, Colômbia em oitavo, França em nono, Bélgica em décimo. Nos PALOPES, os países africanos de língua oficial portuguesa, todos subiram, exceto Angola, que desceu. Mas a grande notícia é Guiné-Bissau. É agora o melhor dos PALOPES, está no 83º lugar e para isso subiu 18 lugares. Moçambique também subiu de 106º para 97º. Cabo Verde caiu. E caiu muito, do lugar 84 para 115º. Angola subiu 3 lugares para 141º. São Tomé e Príncipe subiu 2 lugares para 176º. Continuamos com o futebol, agora o futebol internacional ainda com as transferências. Todos nós sabemos que o treinador português José Mourinho gosta de ter um avançado centro grande, possante fisicamente. Basta recordar Didier Drogba, Diego Costa, Ibrahimovic. Pois agora o Manchester United, treinado por José Mourinho, acaba de contratar o belga Romelu Lukaku, do Everton. Quase 97 milhões de dólares. Ironicamente, José Mourinho, quando era treinador do Chelsea, dispensou Lukaku, que foi emprestado ao West Bromwich, e depois ao Everton, que o acabou por comprar em 2014 por 36 milhões de dólares. Everton, portanto, fez um excelente negócio em 3 anos, ganhou 61 milhões de dólares, é um retorno de investimentos de 269% em 3 anos. Ei, nada mal. Um veterano que vai continuar onde está é Fernando Torres, que assinou um novo contrato com o Atlético de Madrid só por 1 ano. Tem 33 anos de idade, pelo que só por 1 ano não é de estranhar. Além disso, o Atlético de Madrid está proibido de escrever novos jogadores este verão, pelo que vai manter Torres. E agora para Cabo Verde, há reações às manifestações de São Vicente ontem para protestar contra o que diz ser um crescente centralismo em Santiago em detrimento de outras ilhas. O MPD, partido no poder, diz que está disponível para responder aos compromissos que assumiu, como agora nos diz o Eugénio Teixeira.
Aquele dirigente político reafirma o compromisso do governo suportado pelo MPD em avançar com o processo de regionalização para dar mais autonomia às ilhas e para a ilha de São Vicente em concreto avança alguns projetos estruturantes que serão implementados.
Nomeadamente o Parque Tecnológico, a Escola do Mar, o Terminal de Cruzeiros, o projeto turístico São Pedro Ilhas, a questão da zona turística de Salamansa, a asfaltagem da estrada da Baía das Gatas, que mostram claramente que este governo está engajado com São Vicente e quer naturalmente retirar o máximo possível essa ilha do marasmo que foi deixada durante os últimos 15 anos de governação do governo anterior.
Por sua Jane Teixeira, para a Voz da América.
Obrigado, Eugénio. O Eugénio vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada, com mais opiniões de políticos sobre essas manifestações de ontem, no dia da independência de Cabo Verde. Isto na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ficar agora com música angolana, Banza Mama, de Santos Júnior.
Mama, why are you? Why are you? Oh, give us a mama, give us a mama. Why are you? Why are you? Oh, Papa, you are shala, Papa, you are shala. You're better, you're better. Oh.
Apai o Axalá, apai o Axalá, Nhoveca, Nhoveca, oh. Ibaza mamá, Ibaza mamá, ai, 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 oh. Apai o Axalá, apai o Axalá, Nhoveca.
Boa noite, sintonizam a emissão em português para a África da Voz da América a partir de Washington neste 7 de julho de 2017. Ao microfone, Amâncio Miguel. Entre outras notícias, hoje iremos destacar o facto de, no seu primeiro discurso, o grande discurso na Europa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter advertido hoje que os valores do Ocidente estão ameaçados e perguntou se o povo está disposto a defendê-los. Tribunal Penal Internacional diz que a África do Sul falhou ao não prender o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, em 2015, quando participou na Cimeira da União Africana. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode seguir a nossa emissão na internet no endereço www.voaportugues.com e também no telemóvel, onde a referência é voaportugues.com. Estamos também com a mesma referência no Facebook, Twitter e Instagram. E no WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção, Doris Dodson, e na técnica, hoje conosco, o Nick Ivanov. E agora vamos às notícias. João Santarita, aqui comigo.
Obrigado, Amâncio. No seu primeiro grande discurso público na Europa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que os valores do Ocidente estão ameaçados e perguntou se o povo está disposto a defendê-los. Falando em Varsóvia, na Polónia, Trump disse que a questão fundamental é saber se o Ocidente tem vontade de sobreviver. Ele acrescentou que, apesar do facto de o Ocidente receber sempre novos cidadãos que partilham os mesmos valores, as nossas fronteiras, disse ele, estarão sempre fechadas ao terrorismo e extremismo de todo o tipo. O presidente foi aplaudido por uma audiência de cerca de 5 mil pessoas que gritava Donald Trump e Estados Unidos. Depois da Polónia, Trump seguiu para a Alemanha, onde se reuniu já com a chanceler alemã Angela Merkel.
O presidente Donald Trump afirmou que a Rússia pode ter interferido no sufrágio presidencial do ano passado, mas que outros possam ter feito o mesmo. A declaração encontra-se em contradição com a conclusão chegada pela comunidade dos serviços secretos norte-americanos, segundo a qual o presidente russo Vladimir Putin dirigiu pessoalmente a campanha de descrédito do sufrágio e a reputação da candidata democrata Hillary Clinton. A conclusão dos serviços de informação foi obtida em agosto do ano passado, 3 meses antes do sufrágio de novembro.
Os juízes do Tribunal Penal Internacional decidiram hoje que a África do Sul falhou com as suas obrigações para com o Tribunal ao não prender o presidente do Sudão quando este participou em 2015 na Cimeira da União Africana realizada na África do Sul. O presidente do júri, Kuno Trasfusser, disse que, ao não prender Omar Bashir, a África do Sul não cumpriu o pedido do tribunal e impediu o tribunal de exercer as suas funções e poderes nos termos do processo penal iniciado contra o presidente do Sudão. Este tem um mandado de captura internacional contra ele por crimes de genocídio e de guerra durante o longo conflito em Darfur, em que as Nações Unidas estimam que 300 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões tiveram de fugir das suas zonas de residência.
Soldados do Níger mataram 14 pessoas desarmadas após os terem assumido como sendo militantes do Boko Haram durante uma patrulha numa área remota do sudeste daquele país. Os militares estavam a patrulhar uma zona ao redor de uma aldeia situada nas proximidades do lago Tchad, tendo disparado contra o que verificou posteriormente serem agricultores. Desconhecem-se as razões que levaram os civis a encontrarem-se numa área restrita e o que terá levado os soldados a disparar. Uma testemunha referiu que os agricultores tinham acabado de comer quando irrompeu o tiroteio.
Pelo menos 123 membros das Forças Armadas da Venezuela foram detidos desde abril, quando começaram os protestos contra o governo sob acusações de traição, rebelião, roubo e deserção, entre outras, de acordo com documentos militares consultados pela agência de notícias Reuters. A lista de detidos, que inclui oficiais de alta e baixa patente do Exército, Marinha, Força Aérea e Guarda Nacional, oferece uma imagem mais clara da insatisfação e da discórdia entre os cerca de 150 mil militares venezuelanos. Os documentos parecem sustentar as asserções da oposição, segundo as quais a revolta e a discórdia entre os polícias devido à penúria económica é mais disseminada. Ontem, apoiantes do presidente Maduro invadiram a Assembleia Nacional e agrediram deputados da oposição e jornalistas.
Em Moçambique, dívidas públicas ainda em destaque. Agora, analistas querem que o Ministério Público esclareça até que ponto o Presidente da República, Filipe Nhusi, está envolvido no processo. Nhusi era, na altura da contratação das dívidas, Ministro da Defesa. O Ramos Miguel acompanha este assunto.
Várias críticas têm sido feitas ao Ministério Público pelo fato de não serem proativas as ações que têm tomado, principalmente quando se trata de processos que de alguma forma envolvem figuras políticas com certo estatuto social. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fael, diz que o Ministério Público anda a reboque do Executivo, sublinhando que não faz sentido que até hoje a Procuradoria-Geral da República, PGR, que conhece as pessoas envolvidas nesta questão das dívidas, não tenha tomado qualquer ação para prender e apreender os bens dessas pessoas. Uma questão que tem sido levantada no debate sobre as ditas dívidas ocultas é até que ponto o Presidente da República está envolvido neste processo. Fael diz que a PGR deve esclarecer esta questão.
A verdade é que o Presidente da República era Ministro da Defesa. Agora, até que ponto é que ele está envolvido neste caso? Eu penso que a Procuradoria tem que nos trazer mais elementos.
Mas há quem afirme que o fato de os procuradores serem nomeados pelo Presidente da República pode fazer com que este assunto não seja investigado. Qual é a sua opinião?
Não, em primeiro lugar, não foi nomeada por este Presidente da República, não é? Foi nomeada pelo anterior. Então, o que deve surgir aqui é haver distância e separação entre o poder político e o poder judiciário. Nós, neste momento, estamos à espera da Procuradoria mostrar como é que ela age dentro das suas competências, dentro daquilo que está plasmado na lei, e depois daí vamos ver se, de fato, a Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Também tem sido levantada a questão se, tendo em conta as dinâmicas internas dentro da Frelimo, poderá o presidente Filipe Nhusi patrocinar uma eventual responsabilização. O acadêmico Jaime Makwane considera que esta crise da dívida provocou um desgaste político muito grande à Frelimo, que poderá ter implicações do ponto de vista eleitoral.
Se o presidente Nhusi vai patrocinar um processo de responsabilização, ele falou-a num contexto de um alto risco de fragmentação interna, sem dúvida, e num contexto em que a responsabilização política da Frelimo pelas dívidas na sociedade mais ampla, até posso dizer, talvez nos estratos urbanos, coloca um alto risco eleitoral.
Entretanto, o analista Fernando Lima diz defender a responsabilização, mas considera que com uma eventual prisão preventiva podia-se cometer o erro de primeiro prender e depois investigar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos aqui em Washington com a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Incêndio mata 7 pessoas no antigo edifício do Banco de Moçambique em Joanesburgo, o edifício Cape York. Um moçambicano é procurado pela polícia sul-africana, acusado de ter provocado um incêndio naquele edifício que vivem pessoas marginais. De Joanesburgo, reporta o Simeão Punguana.
Um moçambicano é procurado pela polícia sul-africana, acusado de ter provocado um incêndio que matou 7 pessoas e feriu mais de 10 nesta quarta-feira num antigo edifício do Banco de Moçambique em Joanesburgo. Testemunhas disseram à Voz da América que outro moçambicano, apenas conhecido pelo nome de Merquito, do bairro de Nhagoya, na cidade de Maputo, perdeu a vida no incêndio. O incêndio aconteceu num edifício abandonado de 9 andares ou pisos, localizado na esquina entre as ruas Jeep e Nugget, na zona de cimento em Joanesburgo. O incidente foi anunciado em voz alta aos mais de 4 mil delegados no encerramento da Conferência Política do ANC, sem pormenores. Nesta quinta-feira, a Voz da América em Joanesburgo foi ao local e viu alguns deslocados que vivem ao relento. Mas ninguém sabe ao certo quantas pessoas de facto viviam no prédio. Muitos inquilinos são imigrantes ilegais que vivem do tráfico e consumo de drogas. Quase todos os desalojados vivendo na estrada dizem que o incêndio foi provocado por um imigrante ilegal moçambicano, apenas conhecido por nome de Paito Ora Amonte. Um imigrante tanzaniano que disse ser vizinho de Paito no segundo andar, afirmou que o jovem imigrante moçambicano estava a extrair cobre a partir de cabos roubados quando faíscas deflagraram-se, provocando incêndio. As pessoas que se encontravam no interior do edifício tentaram saltar pelas janelas, umas usando mantas como escadas de escape e outras em queda livre. 7 morreram no local e mais de 10 ficaram feridas. Por questões de segurança, jornalistas são discretamente aconselhados a não exibirem câmaras de reportagem porque os desalojados são violentos e confessaram mesmo que não gostam de câmaras. A polícia está de plantão no local, mas algumas pessoas furam o cordão de segurança regressando aos seus apartamentos. O edifício, que chegou a ser usado como escritórios da delegação do Ministério Moçambicano do Trabalho, foi propriedade do Banco de Moçambique, mas já foi vendido há muitos anos. Fontes do Conselho Municipal de Joanesburgo dizem que existem mais de 85 edifícios abandonados e agora ocupados por marginais. Num outro desenvolvimento separado, um imigrante moçambicano esteve presente nesta quinta-feira no Tribunal de Machado Dorp, província de Mpumalanga, acusado de 18 casos de homicídio voluntário. Trata-se de um motorista de caminhão envolvido num acidente com 2 minibuses registrado nesta terça-feira, no qual 18 pessoas perderam a vida e outras 17 ficaram feridas. As vítimas são trabalhadores que estavam a caminho da mina de Komati. Simeão Panguana, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Panguana, e bom descanso aí em Joanesburgo. Em Angola, a UNITA quer que o Tribunal Constitucional esclareça quem está a mandar em Angola. Isto devido à ausência do presidente e a um despacho que dá os poderes da vice-presidência ao ministro de Estado, o general Copilipa. Mas há quem diga que essa situação não vai longe, que a UNITA está a criar um problema que não existe, tal como reporta o Manuel José.
A UNITA diz que o despacho é inconstitucional. Isaías Samakuva orientou, por isso, o seu grupo parlamentar a instar o Tribunal Constitucional para verificar se há ou não vacatura ao cargo de Presidente da República.
Quem que está a governar o nosso país neste momento? Onde está o seu Presidente da República? O que se passa, de facto, com o nosso presidente? Temos presidente em funções ou há uma vacatura de facto do cargo de presidente da República? Nós vamos mesmo, com o nosso grupo parlamentar, pedir que este assunto seja levantado e seja feita uma petição ao Tribunal Constitucional. Vamos instar, por isso, o venerando Tribunal Constitucional a assumir as suas responsabilidades constitucionais.
Orientação acatada, o líder do grupo parlamentar da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, já disse à Voz da América que vão escrever ao Tribunal Constitucional para esclarecimento do assunto.
Há um despacho que é atribuído ao Presidente da República, como tendo sido ele, a indicar um ministro de Estado para substituir um vice-presidente. Isso é absolutamente inconstitucional. Nenhum ministro de qualidade inferior pode ter assunção de poderes constitucionais de um representante superior, pelo menos assim tratado no âmbito da Constituição. O Tribunal Constitucional limitou a ação dos deputados, mas nós queremos pedir que o Governo venha esclarecer a Assembleia também sobre esta matéria. Vamos levar isto à próxima plenária, porque é uma matéria extremamente sensível, importante e perigosa.
O jurista e deputado pelo MPLA, João Pinto, desqualifica as pretensões da UNITA e assegura que não existe qualquer razão para alaridos.
Mostra um pouco a ignorância, o preconceito e até a interferência. Essa matéria nem é da competência da Assembleia Nacional. Essa matéria é um poder próprio, presidente, segundo o artigo 165º, número 2. Não há nada de inconstitucional. O presidente não substituiu o vice-presidente por despacho. Seria uma aberração jurídica. O presidente delegou no ministro de Estado o exercício de funções delegadas ao vice-presidente. São os poderes próprios do presidente.
Ideia partilhada pelo constitucionalista Esteves Hilário. Para o professor de Direito Constitucional, é improvável que o Tribunal Constitucional dê provimento a este pedido da UNITA e explique as razões.
Não há delegação das funções de vice-presidente, até porque não existem funções de vice-presidente. O vice-presidente é um cargo que exerce funções funções delegadas pelo Presidente da República no âmbito da titularidade do Poder Executivo ou exerce uma função que decorre da natureza do sistema de governo, que é o garante da continuidade da atividade governativa. Se o Presidente da República se mostra permanentemente indisponível, o país não cai num vazio governativo porque existe o vice-presidente que garanta a continuidade da ação governativa.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Em Angola, as eleições serão no próximo mês de agosto. Em Cabo Verde, há reações às manifestações de São Vicente. O MPD, partido que está no poder, diz que está disponível para responder aos compromissos que assumiu. O PAICV e o OCID dizem que as manifestações alertam os políticos para assumirem responsabilidades na governação. Eugênio Teixeira.
Para Miguel Monteiro, é salutar na democracia os cidadãos manifestarem-se, mostrando à classe política que estão atentos e comprometidos no processo de desenvolvimento do país. Aquele dirigente político reafirma o compromisso do governo suportado pelo MPD em avançar com o processo de regionalização para dar mais autonomia às ilhas e para a Ilha de São Vicente em concreto avança alguns projetos estruturantes que serão implementados.
Nomeadamente o Parque Tecnológico, a Escola do Mar, o Terminal de cruzeiros, o projeto turístico São Pedro Ilhas, a questão da zona turística de Salamansa, a asfaltagem da estrada da Baía das Gatas, que mostram claramente que este governo está engajado com São Vicente e quer naturalmente retirar o máximo possível essa ilha do marasmo que foi deixada durante os últimos 15 anos de governação do governo anterior.
Por sua vez, o secretário-geral do PCV considera que a manifestação de São Vicente surge pelo incumprimento de um conjunto de promessas feitas pelo atual governo. Julião Varela considera que essa movimentação popular deve ser vista com muita atenção por todos os sujeitos políticos e, no quadro dos próximos orçamentos, aprovar projetos concretos que possam dar respostas às necessidades dos cidadãos.
Houve compromissos de curto prazo, nomeadamente a questão da regionalização, portanto, que eles tinham colocado como prioridade das prioridades durante o período eleitoral e que, infelizmente, neste momento o que assistimos é avanços e recuos, para além também dos investimentos. Quer dizer, até este momento não há nenhum investimento, portanto, iniciado na ilha, né? E por essa razão, agravado pela situação do desemprego, tem provocado, portanto, algum descontentamento no seio da população que motivou a realização dessa manifestação.
Sobre a manifestação realizada em São Vicente, o deputado Alcide João Luís considera que é justa, porquanto a ilha enfrenta muitas dificuldades e não tem havido ações concretas dos governos centrais e local para resolver os problemas.
E nós dizemos sempre que o CID no Parlamento, desde 2006, é praticamente, não estou em nenhum populismo, é praticamente o único partido que tem levado as questões que afligem São Vicente ao Parlamento. E ainda bem que o povo de São Vicente, nesta matéria, já despertou e nós estamos satisfeitos que já não somos nós somente que estamos preocupados com a situação de São Vicente, mas sim a própria sociedade civil para reivindicar as melhores condições de vida.
Visão dos três principais partidos políticos do arquipélago sobre a manifestação realizada ontem na Ilha de São Vicente. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Uma viagem do Brasil a 15 países de África, feita por um casal brasileiro formada pelo jornalista Flora Pereira da Silva e o designer Nathan Aquino Giuliano, virou um projeto de criação de conteúdo e de curadoria em cultura africana, uma iniciativa que é aqui descrita pela nossa colaboradora Bárbara Freira Santos.
Desde 2012, Flora e Nathan compartilharam as experiências que viveram na África para mostrar aos brasileiros um continente descolado, rico em cultura e diversidade. Eles também usaram o conteúdo que produziram com textos, imagens, fotografias e vídeos para combater os estereótipos sobre a África que são encontrados ainda hoje nos livros e na mídia brasileira.
A gente fica sempre buscando referências e buscando estudos. Tem essa mania de ficar olhando para a Europa e Estados Unidos o tempo todo, né? E a gente acaba perdendo tudo que é a conexão, que essas conexões sul-sul que a gente pode fazer, tanto dentro aqui da América Latina também, mas do continente africano, que é, se não for o principal formador da cultura brasileira. E a gente por uma questão colonialista também, tanto de educação como da nossa mídia, a gente fica sempre buscando essas referências lá para cima e esquece o tanto de referência e exemplo que a gente tem no continente africano que a gente pode buscar também e aplicar dentro da nossa educação e formação.
O projeto Afreaca começou como uma plataforma digital, mas já chegou a virar material didático e cresceu tanto que já promoveu 2 edições de um festival que realiza encontros de culturas africanas contemporâneas com a cultura brasileira.
Foram 2 festivais, né, em 2015 e 2016, e a ideia era justamente essa, era tirar do plano só da comunicação e da mídia e transformar isso em algo palpável. Então, os festivais, eles não só traziam artistas, intelectuais, pensadores, ativistas africanos para o Brasil e colocavam eles em diálogos com artistas, intelectuais, pensadores brasileiros e criavam esse como falar, essa borbulha, né, de discussão cultural, como também a gente fez muitas exposições.
Além de trazer para o Brasil um olhar novo sobre a África, Flora e Natan também puderam observar nos países do continente africano a influência da cultura brasileira, especialmente em Moçambique, o único país lusófono entre os 15 da lista.
As novelas brasileiras passavam assim, na Namíbia, Botsuana, Mali, todo mundo conhecia a novela brasileira.
África do Sul.
África do Sul,
terrivelmente traduzidas para o inglês, mas...
Então, assim, o futebol também, né? O futebol é aquela coisa que você fala que o brasileiro, a pessoa que não conhece muito bem o Brasil, ela associava nos países que a gente passou ao futebol e às novelas.
Entre as lembranças do casal está a hospitalidade com que os africanos sempre receberam os brasileiros.
A gente foi tão bem recebido em todos os países, de uma maneira que esquentava a alma, né?
Entre os próximos passos do casal Natan e Flora no projeto Afreaca está estudar mais a fundo a cooperação Sul-Sul, especialmente entre a América Latina e o continente africano. No futuro, novas viagens podem vir por aí. Bárbara Ferreira Santos, de São Paulo, para a Voz da América.
E na política aqui dos Estados Unidos, muito do primeiro encontro entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, que terá lugar amanhã, sexta-feira, será observado com muita atenção, não porque exista qualquer expectativa de progresso. Este é o tema de um trabalho elaborado por Daniel Scherf, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Embora os dois dirigentes tenham manifestado o desejo de reparar o relacionamento danificado pela interferência da Rússia na Ucrânia, são poucas as expectativas de minorar o que alguns denominam de nova Guerra Fria. O primeiro frente a frente vai decorrer à margem da cimeira do G20 em Hamburgo. O Kremlin refere que o terrorismo, a Síria e a Ucrânia vão estar no topo da agenda. A Casa Branca indicou que o presidente Trump irá decidir sobre o que irá debater, classificando o encontro de encontro bilateral normal. Mas, segundo os analistas, Trump pode apresentar qualquer tópico.
O presidente tem seus próprios impulsos. He may decide he wants to push the meeting in some.
Segundo Stephen Sestanovich, do Conselho de Relações Exteriores, o presidente tem os seus próprios impulsos e pode decidir avançar o encontro para qualquer direção, e devemos estar preparados para tal. No entanto, a investigação em curso sobre a alegada colaboração da campanha de Trump com a Rússia coloca em dúvida sobre a administração esperar que o encontro possa levar a melhorar o relacionamento.
Everything that happens between Trump and Putin is going to be seen in that context. Was Trump too friendly? Was Trump actually trying to seem very tough on Russia in order to...
Tudo o que possa acontecer entre Trump e Putin será visto naquele contexto, se Trump tentou parecer duro ou não com a Rússia para acalmar os críticos domésticos.
Poucos esperam que Trump coloque a questão da Rússia ter interferido, que os serviços de recolha de informação sustentam ter visado ele ser eleito. Nas ruas de Moscou, os russos ainda esperam que, após o encontro, o relacionamento melhore.
Não pode tão longo continuar. Кто-то должен что-то понять, что если мы не взаимодействуем вместе.
Moscovita Constantino refere que a situação não pode durar. Alguém deve compreender que, se não colaborarmos, não iremos progredir. Os críticos argumentam que quaisquer medidas alguém deve compreender que se não colaborarmos, não iremos progredir. Os críticos argumentam que quaisquer medidas no sentido da cooperação será limitado à retórica.
Сейчас мы не видим ни конкретной повестки, ни конкретной цели для двух лидеров, ни тем более воли к реализации этой цели.
Андрей Колесников, do Centro Carnegie em Moscou, não se antevê uma agenda concreta, nenhum objetivo para os dois dirigentes, nem a vontade de o fazer. Ponto N parece esperar alguns passos de Trump, embora Trump não consiga fazer frente aos problemas que tem dentro da América. Independentemente do resultado, o encontro bilateral é uma vitória do Kremlin, considera Kolesnikov. Se correr mal, a Rússia responsabilizará os Estados Unidos. Se correr bem, a Rússia irá ficar com o crédito.
Os juízes do Tribunal Penal Internacional decidiram hoje que a África do Sul falhou com as suas obrigações para com o Tribunal ao não prender o presidente do Sudão quando participou em 2015 na Cimeira da União Africana realizada naquele país. Omar al-Bashir tem um mandato de captura internacional contra ele por crimes de genocídio e de guerra. Álvaro Lugero Andrade.
2 anos após a conflituosa visita de Omar al-Bashir à África do Sul, os juízes do Tribunal Penal Internacional decidiram por unanimidade que as autoridades do país sul-africano falharam ao não prenderem o presidente do Sudão, que tem contra ele um mandado internacional de crimes de guerra. Em 2009, o tribunal emitiu um mandado contra o líder sudanês acusado de genocídio, crimes de guerra e contra a humanidade pelo seu envolvimento no longo conflito em Darfur, no qual as Nações Unidas estimam que 300 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões tiveram de fugir das suas zonas de residência. Hoje, o juiz Kuno Tarfusser disse que os 3 magistrados decidiram por unanimidade.
By not arresting Omar al-Bashir while he was on its territory between 13 and 15 June 2015, South Africa failed.
Ao não prender Omar al-Bashir enquanto ele estava no seu território entre 13 e 15 de junho de 2015, a África do Sul não cumpriu o pedido do Tribunal Penal para a prisão e entrega de Omar al-Bashir, contrariamente ao disposto no Estatuto, impedindo assim o Tribunal de exercer as suas funções e poderes nos termos do processo penal iniciado contra Omar al-Bashir. Entretanto, os juízes disseram que não vão enviar o processo para qualquer autoridade superior das Nações Unidas. A diretora executiva do Centro de Litígios da África Austral, Kajal Ramjatan Keog, disse à Voz da América que o seu grupo de advocacia legal congratula-se com a decisão, incluindo a de não encaminhar o caso à Assembleia dos Subscritores do Tribunal Penal Internacional.
A referral to the ASP or the United Nations Security Council would practically have not been of much.
Uma referência à Assembleia ou ao Conselho de Segurança das Nações Unidas não teria qualquer efeito prático. Se analisarmos as referências de outros países em situações semelhantes, Uganda, Djibouti, Quênia, República Democrática do Congo, enviadas à Assembleia dos Subscritores do Tribunal e ao Conselho de Segurança, não houve qualquer ação. Então, imagino que a África do Sul teria entrado no mesmo barco, disse a diretora executiva do Centro de Litígios da África Austral. O governo sul-africano anunciou a intenção de deixar o tribunal em 2015, após ter sido muito criticado por não ter detido o presidente sudanês Omar al-Bashir. O Congresso Nacional Africano, partido no poder, reiterou na semana passada que continua empenhado em deixar o tribunal. Vários governos africanos e a União Africana têm acusado frequentemente o Tribunal Penal Internacional de apenas processar dirigentes africanos.
E agora convido o João Santa Rita para o desporto.
Vamos agora para o desporto e vamos começar com os rankings da Federação Internacional de Futebol, a FIFA. E tal como tínhamos afirmado há poucos dias atrás, a Alemanha, Mannschaft, em primeiro lugar depois da sua vitória na Taça das Confederações. O Brasil desce para segundo lugar, a Argentina desce de segundo para terceiro e Portugal aparece em quarto lugar, subiu do oitavo. Em quinto está a Suíça, que subiu do nono. Polónia está agora em sexto lugar, subindo do décimo. Chile está em sétimo, Colômbia em oitavo, França em nono, Bélgica em décimo. Nos PALOPES, os países africanos de língua oficial portuguesa, todos subiram, exceto Angola, que desceu. Mas a grande notícia é Guiné-Bissau. É agora o melhor dos PALOPES, está no 83º lugar e para isso subiu 18 lugares. Moçambique também subiu de 106º para 97º. Cabo Verde caiu, e caiu muito, do lugar 84 para 115º. Angola subiu 3 lugares para 141º. São Tomé e Príncipe subiu 2 lugares para 176º. Continuamos com o futebol, agora o futebol internacional ainda com as transferências. Todos nós sabemos que o treinador português José Mourinho gosta de ter um avançado centro grande, possante fisicamente. Basta recordar Didier Drogba, Diego Costa, Ibrahimovic. Pois agora o Manchester United, treinado por José Mourinho, acaba de contratar o belga Romelu Lukaku, do Everton. Quase 97 milhões de dólares. Ironicamente, José Mourinho, quando era treinador do Chelsea, dispensou Lukaku, que foi emprestado ao West Bromwich, e depois ao Everton, que o acabou por comprar em 2014 por 36 milhões de dólares. Everton, portanto, fez um excelente negócio em 3 anos, ganhou 61 milhões de dólares, é um retorno de investimentos de 269% em 3 anos. Ei, nada mal. Um veterano que vai continuar onde está é Fernando Torres, que assinou um novo contrato com o Atlético de Madrid só por 1 ano. Tem 33 anos de idade, pelo que só por 1 ano não é de estranhar. Além disso, o Atlético de Madrid está proibido de inscrever novos jogadores este verão, pelo que vai manter.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde escutas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet, sempre vlaportugues.com ou através do telemóvel em vlaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908-652-4584. 14:43 aqui em Washington, lá fora, sendo nublado, chovia. A temperatura é de 26 graus centígrados. A partir de agora, o microfone Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia. Donald Trump afirmou que os valores do Ocidente estão ameaçados. O Tribunal Penal Internacional decidiu que a África do Sul falhou as obrigações que tem para com aquela instituição. 6 de julho de 2017, quinta-feira, estaremos com a saúde e a doutora Graça. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, dívidas públicas ainda em destaque. Agora, analistas querem que o Ministério Público esclareça até que ponto o Presidente da República, Filipe Nyusi, está envolvido no processo. Nyusi, recordamos, era na altura das dívidas Ministro da Defesa. Ramos Miguel.
Várias críticas têm sido feitas ao Ministério Público pelo fato de não serem proativas as ações que têm tomado, principalmente quando se trata de processos que de alguma forma envolvem figuras políticas com certo estatuto social. O jurista e investigador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fael, diz que o Ministério Público anda a reboque do Executivo, sublinhando que não faz sentido que até hoje a Procuradoria-Geral da República, PGR, que conhece as pessoas envolvidas nesta questão das dívidas, não tenha tomado qualquer ação para prender e apreender os bens dessas pessoas. Uma questão que tem sido levantada no debate sobre as ditas dívidas ocultas é até que ponto o Presidente da República está envolvido neste processo. Fael diz que a PGR deve esclarecer esta questão.
A verdade é que o Presidente da República era Ministro da Defesa. Agora, até que ponto é que ele está envolvido neste caso? Eu penso que a Procuradoria tem que nos trazer mais elementos.
Mas é que afirma que o fato de os procuradores serem nomeados pelo Presidente da República pode fazer com que este assunto não seja investigado. Qual é a sua opinião?
Não, em primeiro lugar, não foi nomeada por este Presidente da República, não é? Foi nomeada pelo anterior. Então, o que deve se surgir aqui é haver distância e separação entre o poder político e o poder judiciário. Nós, neste momento, estamos à espera da Procuradoria mostrar como é que ela age dentro das suas competências, dentro daquilo que está plasmado na lei, e depois daí vamos ver se, de fato, a Procuradoria aproveita ou não esta oportunidade para se credibilizar como instituição.
Também tem sido levantada a questão se, tendo em conta as dinâmicas internas dentro da Frelimo, poderá o Presidente Filipe Nyusi patrocinar uma eventual responsabilização. O académico Jaime Kwani considera que esta crise da dívida provocou um desgaste político muito grande a Frelimo, que poderá ter implicações do ponto de vista eleitoral.
Se o presidente Nunes vai patrocinar um processo de responsabilização, ele fala num contexto de um alto risco de fragmentação interna, sem dúvida, e num contexto em que a responsabilização política da Frelimo pelas dúvidas na sociedade mais ampla, até posso dizer, talvez nos estratos urbanos, coloca um alto risco eleitoral.
Entretanto, o analista Fernando Lima diz defender a responsabilização, mas considera que com uma eventual prisão preventiva podia-se cometer o erro de primeiro prender e depois investigar. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Cabo Verde. Há reações às manifestações de São Vicente. O MPD, o Partido do Poder, diz que está disponível para responder aos compromissos que assumiu. O PAICV e a UCID dizem que as manifestações alertam os políticos para assumir responsabilidade na governação. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Para Miguel Monteiro, é salutar na democracia os cidadãos manifestarem-se, mostrando à classe política que estão atentos e comprometidos no processo de desenvolvimento do país. Aquele dirigente político reafirma o compromisso do governo suportado pelo MPD em avançar com o processo de regionalização para dar mais autonomia às ilhas. E para a Ilha de São Vicente, em concreto, avança alguns projetos estruturantes que serão implementados.
Nomeadamente o Parque Tecnológico, a Escola do Mar, o Terminal de Cruzeiros, o projeto turístico São Pedro Ilhas, a questão da zona turística de Salamansa, a asfaltagem da estrada da Baía das Gatas, que mostram claramente que este governo está engajado com São Vicente e quer naturalmente retirar o máximo possível essa ilha do marasmo que foi deixada durante os últimos 15 anos de governação do governo anterior.
Por sua vez, o secretário-geral do PCV considera que a manifestação de São Vicente surge pelo incumprimento de um conjunto de promessas feitas pelo atual governo. Julião Varela considera que essa movimentação popular deve ser vista com muita atenção por todos os sujeitos políticos e, no quadro dos próximos orçamentos, aprovar projetos concretos que possam dar respostas às necessidades dos cidadãos.
Houve compromissos de curto prazo, nomeadamente a questão da regionalização, portanto, que eles tinham colocado como prioridade das prioridades durante o período eleitoral e que, infelizmente, neste momento o que assistimos é avanços e recuos, para além também dos investimentos. Quer dizer, até este momento não há nenhum investimento, portanto, iniciado na ilha, né? E por essa razão, agravado pela situação do desemprego, tem provocado, portanto, algum descontentamento no seio da população que motivou a realização dessa manifestação.
Sobre a manifestação realizada em São Vicente, o deputado Alcide João Luís considera que é justa, porquanto a ilha enfrenta muitas dificuldades e não tem havido ações concretas dos governos centrais e local para resolver os problemas.
E nós dizemos sempre que a UCID no Parlamento, desde 2006, é praticamente, não estou em nenhum populismo, é praticamente o único partido que tem levado as questões que afligem São Vicente ao Parlamento. E ainda bem que o povo de São Vicente, nesta matéria, já despertou e nós estamos satisfeitos que já não somos nós somente que estamos preocupados com a situação de São Vicente, mas sim a própria sociedade civil para reivindicar as melhores condições de vida.
Visão dos três principais partidos políticos do arquipélago sobre a manifestação realizada ontem na Ilha de São Vicente. Eugênio Teixeira, para a Voz da América.
Estúdios em Washington, na Voz da América em português, a economia vai ficar com o Álvaro Lúdger Andrade.
E nas notícias da economia, Angola fez descobertas de novos recursos petrolíferos equivalentes a 1.507.000.000 de barris de petróleo em 2016, o que representa uma quebra de 30% face às novas reservas encontradas em 2015, revelou a Sonangol. As descobertas foram feitas em dois campos, Jalopos 1 e Golfinho 1, do Bloco 2011, operado pela Cobalt, e que integra ainda Sonangol e ABP. Mas em comparação com o ano 2015, representam um acréscimo de 300 milhões de barris de petróleo bruto e uma quebra de 6.425 milhões de pés cúbicos de gás. Ainda sobre Angola, a China comprou 62,7% de todo o petróleo bruto exportado diretamente pela Sonangol em 2016. Pequim manteve a liderança no destino das exportações petrolíferas angolanas, seguida da Índia, que comprou 9,8% de todo o crude da concessionária angolana estatal. O Fundo Internacional para Desenvolvimento Agrícola vai investir cerca de 150 milhões de dólares num setor em Moçambique, uma soma que deverá ser desembolsada ao longo do próximo quinquênio, com início em 2018. O valor destina-se a apoiar os pequenos agricultores, bem como a aquacultura, disse o representante do FIDA em Moçambique. Robson Mutandi afirmou que o apoio do próximo quinquênio destina-se ainda a catapultar os mercados rurais, mudanças climáticas, questões do género, bem como a nutrição. O Parlamento Europeu aprovou hoje o Fundo Europeu de Desenvolvimento Sustentável, que visa mobilizar até 48 mil milhões de dólares de investimento em África e em países da política de vizinhança da União Europeia. O fundo visa contribuir para a erradicação da pobreza e dar resposta às causas profundas da migração. O petróleo está a recuperar a força perdida desde segunda-feira, graças à revelação feita nesta madrugada de que as reservas estratégicas dos Estados Unidos diminuíram esta semana. Com menos produção acumulada, o desequilíbrio entre a oferta e a procura é menos intenso e o crude e o Brent estão a ganhar valor. Na cotação de câmbios, na manhã de hoje, um euro valia 1 dólar e 13 centavos, uma libra era comprada a 1 dólar e 26 centavos e 1 dólar era vendido a 13,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado do Angola Fala Só de amanhã é Rui Candove, mestre em Ciências Políticas e professor universitário. A conversa será em torno da atualidade política angolana, época da pré-campanha, ausência do Presidente da República, substituição do Vice-Presidente e eleições. Esteja, pois, atento amanhã ao convidado do Angola Fala Só, Rui Candove.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, vamos bem? De saúde?
Olá, Ana. Olá, caros ouvintes. Eu estou bem. Espero que os ouvintes também estejam, assim como a Ana também.
Exatamente. Por aqui vamos bem de saúde. Com muito trabalho, mas bem de saúde. Doutora, vamos então falar sobre os métodos naturais contraceptivos, não é? Uma vez estamos a falar de planeamento familiar. E quando falamos de métodos naturais, falamos de que tipo de métodos, de facto?
Sim, Ana. Bom, só para os ouvintes que provavelmente não tenham acompanhado o nosso programa anterior, recordar que estamos a falar do planeamento familiar ou a contracepção, que é o conjunto de ações que visam a permitir o casal a tomar uma decisão sobre quando e como quer ter os filhos. E dessa feita, hoje vamos falar dos métodos naturais de contracepção e indo diretamente à sua questão, Ana, quando nós falamos de métodos naturais de contracepção, falamos de todos aqueles métodos que, como o nome diz, são naturais, não há o uso de nenhum instrumento ou nenhuma outra coisa adicional, mas estão baseados em algumas técnicas ou alguns princípios que têm a ver com o controle daquilo que é o período fértil da mulher. Falamos sim do método que se chama tabelinha, que eu depois irei desenvolver o que é tabelinha. Falámos também do controle da temperatura basal, Falámos também do coito interrompido e também do muco cervical. Esses são os quatro métodos naturais de contracepção.
Não falando da abstinência, não é?
Sim, naturalmente, a abstinência é o principal, não é? É o principal. Esse é o principal. Falando especificamente da tabelinha, o que é a tabelinha? A tabelinha não é nada mais, nada menos que um método no qual a mulher calcula o início e o fim do seu período fértil para que, durante o período fértil, ela possa evitar ter as relações sexuais. Bom, isto aplica-se naturalmente para as mulheres que têm um período menstrual regular, quer dizer, com um período que todos os meses obedece o mesmo padrão, uhum. Quer seja um ciclo de 28 dias, de 30 dias ou de 32 dias. Então, esse é que é um ciclo menstrual regular. Para aquelas que não têm a menstruação de forma regular, é um pouco difícil usar o método de tabelinha. Mas mesmo usando a tabelinha, é importante que se use em conjunto com os preservativos, porque sendo um método natural, não vai proteger contra infecções de transmissão sexual, não é? Vai prevenir contra a gravidez, mas não contra as infecções de transmissão sexual.
Portanto, nós estamos a falar também aqui não só em métodos de contracepção, mas também em formas de evitar apanhar uma doença sexualmente transmissível. Portanto, que funcione para os dois lados.
Exatamente. E assim, de uma forma breve, porque eu sei que sempre surge essa dúvida, como é que funciona o método de tabelinha, de uma forma breve, eu posso dizer que a mulher tem que conhecer o seu ciclo, tem que saber, desde o primeiro dia em que começa a menstruação até o dia que antecede a menstruação seguinte, ela tem que contar quantos dias são, não é? Normalmente tem sido entre 26 a 32 dias. E depois, nesse período, vamos lá dizer, de 28 dias, que é o ciclo normal, porque muitas mulheres têm um ciclo de 28 dias, ela tem que dividir ao meio e vai encontrar o dia que está no meio, que normalmente é o 14º dia, não é? Então, o 14º dia é o dia em que a mulher está mais propensa a ficar grávida. E por uma questão de garantir que haja uma proteção efetiva, ela tem que contar 4 dias antes do 14º dia e 4 dias depois do 14º dia. Portanto, nesse período, ela não pode ter relações sexuais. Mas durante o resto do mês, ela pode ter relações sexuais com segurança.
Portanto, entre o 9º dia e o 18º dia de um ciclo menstrual é quando a mulher tem possibilidade de engravidar e se quiser usar o método do ritmo, não é? Portanto, tem que atender isto.
Exatamente.
Para além do mais, para além de conhecer o seu corpo, pelo menos durante uns meses, tem que ter a certeza, de facto, se o seu ciclo menstrual é este. Portanto, este é o método do ritmo.
Sim, logicamente, Ana, a mulher não pode tomar essa decisão com base na análise de um único mês. Ela precisa fazer essa análise durante pelo menos 3 meses seguidos para ela poder ter certeza do funcionamento da forma como o seu ciclo menstrual se apresenta, não é? Então ela tem que fazer um seguimento, ir observando e conhecer acima de tudo o seu corpo, né? Qualquer alteração que ela tiver, ela tem que ser capaz de notar essa alteração.
Uhum. Portanto, método ritmo. Uhum. Que outros métodos nós temos?
O outro método é o controle da temperatura basal. O controle da temperatura é fundamentalmente fazer uma observação da temperatura através do uso de um termómetro ao longo do mês. Por que o uso de um termómetro e por que o controle da temperatura? Durante o período fértil, a mulher tende a ter um aumento ligeiro da temperatura corporal. Então, ela tem que medir a temperatura desde o momento em que termina, em que começa a menstruação, não é? Até ao dia que precede a menstruação seguinte, não é? Então, ela começa a perceber em que dias é que há tendência de aumento de temperatura. E tal como o método rítmico, o método da tabela, ela tem que fazer essa observação durante pelo menos 3 meses para poder ter certeza dessas alterações que ocorrem no seu organismo durante uhum. o curso do mês. E durante o período em que a temperatura corporal começa a aumentar, ela tem que parar de fazer relações sexuais. E depois disso a temperatura tende a voltar a decrescer, mas ainda assim, mesmo que ela note que a temperatura está a decrescer, ela tem que dar pelo menos mais 2 a 3 dias até que volte a ter relações sexuais. Então, esse seria o método de controle de temperatura. No entanto, é importante ter certeza que não há outros fatores que fazem com que a temperatura da mulher esteja a aumentar, como o caso de uma gripe.
Uma infecção. Ou
infecções que, por via de regra, aumentam a temperatura corporal. Então, é preciso descartar qualquer infecção para poder usar o método de controle da temperatura de forma efetiva.
Doutora, minuto e meio. Coito interrompido é também um dos métodos naturais usados. Como funciona? Funciona?
O coito interrompido, Ana, não é nada mais, nada menos que evitar que o homem ejacule dentro da vagina da mulher. Isso quer dizer que o casal, quando estiver a fazer relações sexuais, e o homem sentir que está prestes a ejacular, eu tenho que retirar o pênis da vagina e ejacular fora. Não é um método confiável, porque muitas vezes, durante o período de excitação, há libertação de algumas secreções, e nessas secreções pode haver alguns espermatozoides vivos. Então, não se recomenda muito o uso desse método, para além de que o homem tem que ter um nível de autocontrole muito elevado para poder conseguir parar a relação sexual nesse momento e retirar-se. Então, não se aconselha muito o uso desse método, mas querendo o casal e o homem tendo um nível de autocontrole elevado, pode usar. Mas, mais uma vez, recordar que esse método não protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, daí que sempre é importante reforçar o uso do preservativo, porque não há melhor coisa que usar o preservativo e prevenir não só a gravidez, mas também as doenças sexualmente transmissíveis. E, por fim, Ana, existe o método de controle do muco cervical. O muco cervical é aquela secreção que as mulheres libertam normalmente através da vagina, não é? O que acontece é que quando não se está no período fértil, o muco cervical tende a ser espesso e esbranquiçado, não é? Mas quando começa a mulher entrar para o período fértil ou para o período de ovulação, o muco fica muito, muito líquido e transparente e aumenta também a quantidade. Então, a partir do momento em que o muco começa a aumentar, começa a haver o aumento da quantidade do muco e começa a ficar mais transparente, a mulher tem que ficar alerta porque já está a entrar para o período da ovulação e o risco de engravidar também aumenta. Mas, mais uma vez, este método também a mulher precisa fazer uma avaliação durante algum tempo para poder perceber essas alterações e poder saber que efetivamente o muco está a alterar e poder evitar ter as relações sexuais durante aquele período em que há alteração do muco para um muco mais líquido e mais transparente. Então, esses seriam os métodos naturais de contracepção ou de
controle de natalidade.
Yeah.
E pronto.
Exatamente.
Doutora, nós vamos despedir-nos na próxima sessão, quando falarmos, vamos voltar a falar também de planeamento familiar, mas vamos falar dos métodos não naturais, por assim dizer, portanto, normalmente com o uso de medicamentos ou de alguns aparelhos. Mas isso na próxima oportunidade. Até lá, um abraço de saúde para todos e também para si, doutora Graça, e, como se diz na sua terra, estamos juntas.
Obrigada, Ana, e obrigada, caros ouvintes. Lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso, e voltamos a falar do outro aspecto de hoje.
Estúdios em Washington, na Voz da América em Português, emissão de quinta-feira, 6 de julho de 2017. O programa do Serviço em Português da Voz da América é escutado nas seguintes frequências, de segunda a domingo, das 17 às 18, tempo universal. A emissão vespertina, incluindo a Janela de Angola, podem ser escutados em onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 15.720. A partir das 18 e até às 18h30, de segunda a sexta, podem escutar a terceira meia hora de emissão, ou seja, esta que estão a escutar agora, em português, em onda curta, nos 13.630 e 9.825. A emissão de sextas-feiras do Angola Fala Só pode ser escutada todas as sextas-feiras, das 17h30 às 17h30, tempo universal, ou seja, 17h30, 19h30 em Angola, nas seguintes frequências. 16h30, 17, onda curta, 13.630, 17.655. 17h30, onda média em 1530 MHz, onda curta em 13.630 e 17.655. No primeiro discurso público na Europa, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu que os valores do Ocidente estão ameaçados e perguntou se o povo está disposto a defendê-los. Falando em Varsóvia, na Polónia, Trump indicou que a questão fundamental é saber se o Ocidente tem vontade de sobreviver. Acrescentou que, apesar do facto do Ocidente receber sempre novos cidadãos que partilham os mesmos valores, as fronteiras estarão sempre fechadas ao terrorismo e extremismo de todo o tipo. Depois da Polónia, Trump seguiu para a Alemanha, onde reuniu já com o chanceler Angela Merkel. O presidente Donald Trump afirmou que a Rússia pode ter interferido no sufrágio presidencial do ano passado, mas que outros podem ter feito o mesmo. A declaração encontra-se em contradição com a conclusão chegada pela comunidade dos serviços secretos norte-americanos, segundo a qual o presidente russo Vladimir Putin dirigiu pessoalmente a campanha de descrédito do sufrágio e a reputação da candidata democrata. A conclusão dos serviços de informação foi obtida em agosto do ano passado, 3 meses antes do sufrágio de novembro. Juízes do Tribunal Penal Internacional decidiram que a África do Sul falhou com as suas obrigações para com aquele tribunal ao não prender o presidente do Sudão que participou em 2015 na Cimeira da União Africana realizada naquele país. O presidente do júri, o Tarfusser, disse que ao não prender Omar al-Bashir, a África do Sul não cumpriu o pedido do tribunal e impediu mesmo o tribunal de exercer as suas funções e poderes nos termos do processo penal iniciado contra Omar Bashir. O presidente do Sudão tem um mandato de captura internacional contra ele por crimes de genocídio e de guerra durante o longo conflito em Darfur, no qual as Nações Unidas estimam que 300 mil pessoas foram mortas e mais de 2 milhões tiveram de fugir. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A ordem executiva do presidente Donald Trump, suspendendo temporariamente a entrada nos Estados Unidos a nacionais de 6 países que constituem risco de terrorismo, encontra-se agora parcialmente em vigor. A aplicação da suspensão de entrada teve início em 29 de junho, 3 dias após o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter decidido que parte da ordem proibindo os nacionais do Iraque, da Líbia, da Somália, do Sudão, da Síria e do Iémen de entrarem nos Estados Unidos durante 3 meses, devido a questões de segurança, podia ter efeito para certas categorias daqueles nacionais. Permite igualmente uma pausa de 120 dias na entrada de refugiados nos Estados Unidos. Nos últimos 3 meses, a aplicação de parte da ordem, que foi uma revisão da ordem executiva assinada pelo presidente Trump em janeiro, foi congelada por uma série de decisões por tribunais inferiores. Embora revogando anteriores contestações, a decisão do Supremo Tribunal foi de amplitude reduzida. O governo não pode aplicar a suspensão a nacionais estrangeiros que tenham direito credível de boa fé a relacionamento de uma pessoa ou entidade nos Estados Unidos. O Tribunal explicou que para estes nacionais é necessária a reivindicação credível de relacionamento familiar. Aquilo que constitui o relacionamento familiar foi clarificado pelo Departamento de Estado em consulta com outras agências, inclui apenas os pais, esposos, namoradas, crianças, filhos e filhas adultas, genros e noras e outros irmãos. No lado da entidade, uma reivindicação credível de bom relacionamento deve ser formalmente documentada e formulada em decurso normal, em vez de ser para evitar a ordem. Isto pode incluir um estudante que tenha sido oficialmente admitido a uma universidade americana ou um trabalhador que tenha aceitado uma oferta de emprego de uma empresa americana. Tais indivíduos encontram-se isentos da suspensão de viagem, mas continuam sujeitos aos quesitos do visto. O Supremo Tribunal concordou em escutar argumentos orais sobre as questões fundamentais apresentadas pelo caso, incluindo sobre se a ordem foi consistente com a autoridade do Presidente em emitir tais ordens executivas,
tendo por base a proteção da nação, quando o Tribunal voltar a reunir em outubro próximo. O Presidente Trump classificou a decisão do Tribunal uma vitória clara da segurança nacional. Disse que, como Presidente, não posso permitir pessoas no país que nos queiram fazer mal. Desejo pessoas que amem os Estados Unidos e todos os cidadãos que sejam bons trabalhadores e produtivos. A condição principal como comandante-chefe é manter o povo americano em segurança. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ao fim da emissão da Voz da América em Português de 6 de julho de 2017, quinta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos e muito boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.